Oi, pessoal. Alô, comunidade ágil. Sou o Cláudio Barizon, estou aqui apenas para introduzir o segundo episódio da série hashtag Jornada Ágil 731 com André Sanches e seu programa diário e matinal sobre agilidade, que é realizado ao vivo pelo Clubhouse e transmitido por todas as mídias sociais. Nós aqui, semanal ou quinzenalmente, selecionamos um dos episódios, normalmente dos programas de sextas-feiras, o Agile Breaking News, para vocês escutarem um pouco do que é discutido por lá na sala do Clubhouse. Trouxemos um episódio bastante interessante sobre diversidade, que gerou grande discussão. Além do André e de mim mesmo, participaram o Renato Ucha, o Leandro Garcia, a Carla Moacho, o Bruno Rafael, o Leopoldo Guzmán e o nosso Vitor Cardoso. Só um aviso, pois em alguns momentos o áudio não ficou muito bom, mas dá para escutar bem. Vamos lá, turma. Tá contigo, André.
Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas com a agilidade. Toda sexta-feira rodamos o Agile Breaking News ou o Jornal Ágil, as principais notícias, tendências, fatos relevantes, discussões, lançamentos e o que mais for oportuno desse grande universo que é o ágil, desse grande universo da agilidade. Já estou aqui com o Renato, já subiram, o Renato, o Cláudio, quem quiser aqui também contribuir, é só levantar a mão. Um ótimo dia, Renato, ótimo dia, Cláudio.
Bom dia, André. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que já estão na audiência. Muito feliz de estarmos aqui juntos. Mais uma sexta-feira, mais um dia de Jornada Ágil 731, mais uma sexta de Agile Breaking News. E hoje eu tenho certeza de repercutir notícias muito interessantes que aconteceram nessa última semana.
Bom dia, André. Bom dia, Renato. Bom dia, turma. Vamos lá. Hoje o dia está quente. Está frio, mas está quente.
Legal, galera em ritmo aqui já de. Acho que eu estou achando que está um ritmo olímpico aqui no universo da agilidade. Eu vou fazer minha audiodescrição. É uma boa prática aqui para quem está dentro do Clubhouse, para as pessoas que têm deficiência visual. Assim elas associam a imagem de cada um de nós à nossa voz. E também para aquelas pessoas que usam o aplicativo em modo minimizado e não estão olhando a tela aqui. Então, sou André Sanches, homem cis, olho castanho, cabelo castanho. É uma foto. Não estou tão sorrindo, mas por dentro eu estou explodindo de felicidade. Ao fundo aqui algumas árvores, estou com uma jaqueta marrom e uma camisa cinza.
Sou Renato Ucha, sou moreno, sem barba, sem bigode, careca, vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul e por trás um fundo neutro.
Eu sou Cláudio Barizon, também sou um homem cis, já tenho os meus 50 anos, então o meu cabelo que era preto já está ficando grisalho, mas ainda tem um pouquinho. Uso óculos e estou com a camisa social azul.
Legal, e temos a nossa correspondente internacional, Carla Barros, que já entrou aqui também junto a nós. Carla, seja muito bem-vinda, uma honra ter você conosco nesta jornada.
Sou uma mulher branca, loira. Na foto estou de terno azul, blusa preta. E o fundo atrás de mim, e ao contrário do André que estava sorrindo por dentro, realmente estou muito sorrindo na foto. Foi um dia muito feliz. Bom dia.
Eu vou trazer aqui um evento que eu acho que eu vou começar aqui abrindo a porta. O formato é livre. Quem estiver nos acompanhando aqui dentro do Clubhouse e quiser contribuir com algum fato novo ou quiser complementar o que algum moderador aqui, o que algum curador tenha comentado, é só levantar a mão. A gente traz aqui, é uma sala segura do ponto de vista de diversidade, diversidade de opiniões, inclusive. A gente respeita todos os pontos de vista. Na verdade, a gente adora novos pontos de vista. A gente acha muito importante o complemento, essa riqueza, que é essa troca. E quem estiver nos ouvindo nas outras mídias sociais, é só postar um comentário aqui que a gente lê, integra e faz tudo junto e misturado. Bom, eu vou começar aqui falando de um. Nas terças-feiras, nós temos tido a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre o ágil escalado. Como escalar, né, o ágil, uma vez que uma metodologia ela acaba tendo talvez algumas limitações ou falta de clareza em como expandir, em como trabalhar com muitas equipes. E muitas podem ser 3, 4, 5, 10 equipes, 20, 50 equipes, e aí a complexidade, principalmente de alinhamento, complexidade de comunicação, acaba exigindo um outro framework. E a gente tem feito uma imersão, e o Fábio está até por aqui, o Fábio Baldin tem contribuído incrivelmente com a prática que ele traz. Vou falar do SAFe, É o framework, um dos frameworks. Aliás, é o framework mais usado quando a gente fala de escalar o ágil, e vai ter um summit, que vai acontecer um Global Summit, vai ser o Safe Summit Online 2021. Ele acontece ao final de setembro, do dia 27, e vai até o dia 1º de outubro. Então, vai ser bem bacana aí esse evento, através aí dos 2 dias. Tem vários palestrantes incríveis, de muita referência no mercado internacional. Então, vale a pena aí para quem quiser acompanhar. O site global.safesummit, com 2 M's, .com. Essa é a minha primeira contribuição aqui em termos de eventos. Agora, abrindo o espaço aí para quem quiser contribuir, dá as boas-vindas aqui também para o Leandro. Leandro Garcia, seja muito bem-vindo. O pai do criador, junto com o Marcelo, do Lean Business Opportunity. Uma gratidão ter você por aqui. Vou deixar aberto agora para quem quiser trazer mais algum tema, ou mais alguma notícia, ou levantar alguma bola aí para o debate.
Hoje nós temos um evento que faz parte aqui em Portugal, que é o Heart of Agile em Portugal. Então, em 2015/2016, o Alistair resolveu criou, né, um movimento chamado Heart of Agile, que a ideia é trazer o Agile para aquilo que realmente era a sua origem inicial. O que está escrito muito no site, no movimento, é que, de uma certa maneira, e como a gente sempre muito fala aqui, em algum momento, em algumas empresas, países, etc., contextos, melhor dizendo, o Agile foi ressignificado, por assim dizer, e foi muito mais associado a metodologias do que propriamente a filosofia, ao que era realmente o conceito do Agile em si, da simplicidade, da melhoria constante, melhoria contínua, melhor dizendo, entre outros. Então, ele criou um movimento, e esse movimento baseia-se em 4 princípios, que é a entrega, a colaboração, o respeito e a melhoria. Então, ele disse que o Agile em si é baseado nesses 4 princípios, e tudo deveria ser sempre baseado nesses 4 princípios. E quando ele fala tudo, ele não está falando somente a projetos, a área de TI, a empresas, etc., mas a vida, a filosofia como um todo, nosso modus operandi, por assim dizer, deveria basear-se nesses 4 princípios. Então, em alguns países, há como se fossem filiais desse movimento, por assim dizendo, submovimentos. Então, nós criamos aqui em Portugal o Heart of Agile Portugal, e hoje vai ter um evento às 4 horas da tarde, Brasil, 8 horas da noite, Portugal, a falar exatamente como podemos aplicar a agilidade em todas as nossas áreas de vida. E para isso, nós convidamos o Ibson Cabral, que é do Pipoca Ágil, que já deu já tem alguns podcasts em relação a esse assunto, tem falado diversas vezes nos seus eventos, nos seus vídeos, sobre essa questão, práticas e como implementar essa filosofia ágil na sua vida. E o Alisson Laurentino, que é do Agiliza Ceará, e que também colabora muito com o Gênio Terentin, com o Heart of Agile Brasil, com outros movimentos também do Brasil. Então, convido a todos para participar, para contribuir, e como o André sempre fala, não é uma apresentação, na verdade, é um espaço realmente para discussão, para colaboração, e a ideia é agregar ainda mais valor, conhecimento, tanto para nós quanto para todo mundo que vai participar. Obrigada.
Cara, eu posso falar então que nós aqui, ao longo aí pelo menos aqui no Clubhouse, somos Heart of Agile, porque a gente tem entregado conteúdo, tem entregado valor, né, do ponto de vista de troca, de experiência, de conhecimento, de prática. A gente tem colaborado uns com os outros, temos nos respeitado. Nunca vi, de verdade, aí há quase 200 dias, nunca vi nenhuma falta de respeito. Já vi divergências, o que é muito oportuno, e todos se respeitaram. E vamos numa jornada de melhoria contínua, bem bacana. Então, posso dizer que nosso coração aí é Heart of Agile também, e concordo com todos os pontos. Aliás, o Y Cabral é fantástico, ele tem um podcast bem bacana mesmo, bem divertido, descontraído, e já colaborou muito aqui com a gente também. A gente já fez vários episódios com ele, então é um grande parceiro aí. E o Gino, estamos aqui nas discussões aí para trazer, para falar sobre o Kinevin, esse grande framework aí, bem bacana também. Breve aí, vai rolar. Ô, Caio, eu peguei o link, eu tô compartilhando aqui também para todas as mídias aqui, tá bom?
Agilidade, esse Heart of Agile, de fato, Eu acho que a jornada ágil é um exemplo vivo, com quase 200 episódios, do que é realmente ser um Startup Agile.
O Alisson esteve aqui no Brasil em 2019, né, para o Agile Brasil de Belo Horizonte. Eu tive o prazer de tomar cerveja com ele, de bater papo com ele e tudo mais. É um cara fantástico, assim. Eu gostei muito da oportunidade que eu tive ali. Tem um grupo no Brasil aqui também que está traduzindo toda a documentação para português. Eu participei de umas 3 reuniões, depois aconteceu a pandemia e todo o resto. Eu não sei para que lado eles foram. Eu não sei se você sabe, cara, você citou alguns nomes aí. Mas esse pessoal estava traduzindo material, estava trabalhando nisso. Ele tem alguns países na América Latina que estavam fazendo tradução para espanhol também. Mas tinha uma comunidade grande no Brasil trabalhando em cima disso.
O Startup Agile Brasil ainda continua. E dentro do Startup Agile Brasil tem os nomes que nós super conhecemos, que é o Anderson Salles. O Gino participou também de algumas reuniões do Startup Agile em 2020. O Júnior Rodrigues, o Vitor Gonçalves, que é muito mariano, que tem sido um dos cabeças do Startup Agile também. Eles têm um grupo no LinkedIn. O que eu percebi é que durante o ano de 2020, realmente, como você disse, as atividades foram iniciadas, mas teve ali algum tempo de interrupção, mas eu percebi que agora eles voltaram com tudo, tanto é que tem 1 ou 2 meses, já não me recordo, eles fizeram um evento no Brasil, acho que foi final de maio, início de junho, e eu acho que eles voltaram com essa tradução, sim, Leandro.
Legal. Eu lembro que teve um evento pelo Zoom. Aconteceu até uma situação chata, invadiram a sala do Zoom, naquela época que o Zoom estava até com problema de segurança e coisa e tal. Interromperam um evento, eu não sei se foi esse evento que você está falando, se foi algum outro. O Alistair esteve presente em alguns momentos nessas salas aí. É bastante interessante, vale a pena mesmo conhecer e entender o que ele está propondo ali. É realmente interessante, assim, acho que para quem quer se aprofundar no assunto, entender realmente o que é o ágil e tudo mais, eu acho que é um caminho bacana. Boa.
Eu concordo contigo, Leandro. Eu acho que os 4 princípios, a filosofia que o Alistair e o movimento, melhor dizendo, que ela se baseia, eu acho que é aquilo que todos nós que participamos da jornada ágil, seja como ouvintes ou como moderadores, é realmente aquilo que nós acreditamos, que nós tentamos fazer, colocar isso aplicado no dia a dia na nossa vida. O pessoal que tem no Startup Agile Brasil são pessoas super feras, são pessoas que estão envolvidas em inúmeros projetos, atividades. Nós aqui em Portugal ainda estamos a começar, começamos em março, então ainda o Brasil ainda é muito um ajudante nosso exemplo, por assim dizer. A gente recorre muito a eles também. E tem sido uma troca muito interessante, temos aprendido muito nessa troca e eu acho que realmente vale a pena para quem está aí no Brasil envolver-se na comunidade do Startup Agile Brasil, até mesmo se quiser se envolver também na Startup Agile Portugal, também aceitamos. Sejam sempre todos muito bem-vindos. E como também o Leandro disse, ainda espalhado em diversos países, na América Latina a comunidade é bem forte, e nos Estados Unidos, por exemplo, tem até uma universidade, então eles têm até cursos realmente, e eu acho que super vale a pena olhar no site todas as atividades que eles fazem e tentar se envolver ao máximo. Acho que traz muito conhecimento mesmo para a nossa vida, até mesmo para a nossa profissão.
Ô, Cássio, você trouxe um ponto que é legal. Eu, em alguns fóruns de empreendedores, né, a gente acaba discutindo muito sobre empreender. Eu estou em alguns grupos aí de empreendedorismo, alguns grupos bem bacanas, bem legais. E aí, uma das pessoas que a gente adora lá, ela fala o seguinte: antes de empreender um CNPJ, um novo CNPJ, ou antes de empreender um projeto, antes de empreender uma equipe, antes de empreender uma nova empresa, uma startup, empreenda você na vida. Ou seja, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa boa, né, e com uma mentalidade aí de evolução para um ser humano melhor. E acho que, trazendo esse link que você comentou, acho que vale, antes da gente querer uma equipe ágil, antes da gente querer um projeto ágil, antes da gente querer qualquer coisa ágil ou com agilidade, sejamos nós esse vetor de melhoria contínua, esse vetor cíclico, né, o ágil é sobre ciclos, então que a cada ciclo, e que sejam ciclos diários, sejamos aí pessoas melhores, entregando, colaborando, respeitando e melhorando. Bem bacana.
Uma base aí do Raio Tafadiano, LDO, no Business Opportunities. É bacana, eu gosto. Bem falado, gostei do tema, cara.
Obrigada. Sempre. Eu vou então te convidar para todos os nossos eventos, Leandro. Vou te mandar invite para todos e quem sabe a gente também não agenda um evento para a gente falar do Lean Business Opportunity no Heart of Agile em Portugal.
Acho que gosto da ideia. Pessoal, vou aqui trazer uma outra notícia, mas eu acho importante a gente observar o que aconteceu no mundo recentemente, no GP da Hungria, de Fórmula 1. Sebastian Vettel terminou com uma passagem pela sala de direção de provas. O alemão recebeu reprimenda por usar camisa com arco-íris durante a execução do hino húngaro. Nada que chateie o tetracampeão, convicto de que fez o certo ao sair em defesa da comunidade LGBTQIA+. E o que repercutiu de interessante nessa notícia é que no final da corrida, a direção de provas o desclassificou. Obviamente que não foi esta a alegação. Eles alegam que não foi possível coletar um litro de combustível no carro dele, isso faz parte do processo. Mas muitas pessoas vêm dizendo que essa foi uma forma indireta da direção de provas o prejudicar pelo fato de ele ter saído em defesa da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que esse é um tema duro, um tema difícil, mas um tema muito necessário quando a gente fala de agilidade, que é a questão da inclusão, da diversidade e da equidade. E eu trago aqui para esse ponto, esse debate, e pergunto para vocês como vocês têm visto nas organizações por onde vocês passam essa questão da diversidade, inclusão e equidade. É algo que está apenas nos números ou é algo que efetivamente existe uma tomada de decisão, uma equidade, uma busca por essa inclusão? Como vocês estão sentindo que nós estamos evoluindo nesses temas?
Uau, Renatão, tema quente. Eu tive a oportunidade de, não acompanhei a corrida de Fórmula 1, mas tive a oportunidade de ler a respeito em alguns grupos que eu tô. Sou um dos fundadores da Copa Kart dos Camaradas, então um campeonato de kart amador fundado em 2008, e rodou aí até esse ano, claro, por tempo de pandemia, o final do ano passado e esse ano, não foi possível, porque de fato os kartódromos estavam fechados. Então o pessoal lá discutiu bastante, e acho que é legal trazer esses casos aí, essas sacadas. Aliás, o legal, né, de ser um nexialista é justamente isso, você pegar assuntos de um contexto e aplicá-lo no outro. A partir daí começa a vir mais criatividade, começa a abrir a nossa mentalidade. Eu gosto bastante, então gosto da tua leitura, Renatão, de trazer um ponto que aparentemente, como é que isso aí tem a ver com ágil, né? E a gente vai desdobrando isso e vai vendo a aplicação. Então foram debates aí ferrenhos, bem, bem difíceis, que eu fui acompanhando. A gente já fez algumas jornadas ágeis sobre inclusão, sobre diversidade, a gente não fez sobre equidade. Então eu tomei nota aqui para a gente fazer, pegar uma segunda-feira aí, ou uma quinta-feira, que são os espaços que a gente tem livre, e quem quiser sugerir mais temas também, a gente tem esses 2 dias aí que dá para abrir a agenda para qualquer debate, retomar esse ponto aí da inclusão. Porque inclusão, para mim, não é só convidar para o baile, é também dançar no baile. Então, tem muita empresa que acaba cumprindo, assim, tem os aspectos regulatórios, então, vou dividir a minha visão em duas, tem os aspectos regulatórios que são obrigados mesmo por lei aqui no Brasil. Então, você tem lá cotas de PCD, portadores de deficiência, você tem eventualmente aí outras cotas regulatórias, legislatórias. E tem muita empresa que cumpre, de fato, a maioria, boa parte não cumpre, alguma outra parte corporativa, grandes empresas sim, essas cumprem. Mas cumprem às vezes muito pelo papel só, porque precisa, não vê o valor em cima disso. E aí uma vez que traz a pessoa, ou seja, convida para o baile, a pessoa dentro ali do baile precisa dançar, precisa envolver essa pessoa com os demais colaboradores. Então, aí é o que eu acho que é legal a gente começar a discutir. Como que é a colaboração com essa pessoa? Como que é essa pessoa diferente? E aí, para mim, vem uma riqueza muito grande que as empresas perdem, que são justamente os outros pontos de vista. Como que esse produto funciona para um deficiente visual? Como que esse produto funciona para um deficiente auditivo? Porque tem muita gente. Eu tenho um amigo, ele é founder de uma empresa, justamente nesse segmento. E os números que ele me passou são, assim, bizarro de grande, quando a gente fala de pessoas com dificuldade para ler, por exemplo. Então, o que adianta um produto que a classe A e B até usa, porque tem mais educação, mas você vai para C, D e E, não tem, falta uma série de coisas. Então, diversidade etária, por exemplo, as pessoas vão viver cada vez mais, quer dizer, já estão. Nos últimos 80, a gente ganhou 30. Só que a melhoridade vem com outras complexidades. Como que eu adapto sistemas, produtos, soluções para atender esse público? E é um público, um mercado muito grande e muito inexplorado do ponto de vista de soluções, né, para quem é fornecedor. Eu acho que tem bastante debate aí. Não vou também tomar todo o tempo aqui para todo mundo poder contribuir. Diversidade é outro item que eu vejo aí, as pessoas, sendo Heart of Agile, literalmente, estão, entre aspas, vai, acho que saindo do armário, assumindo, entendendo que dá para ser feliz sendo gay, sendo lésbica, sendo trans, e aí vem, lógico, a sopinha de letrinhas, e até isso é reflexo de entender o contexto de cada um, e aí acho que a equidade também, aí tem um espaço enorme para a gente debater. Então, esses são meus iniciais aí, 2 centavos. Vou deixar aberto aí para quem quiser contribuir um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou ver se eu pego alguns números aqui dessa startup, que esse amigo meu é um founder.
Interessante essa visão, André. Eu passei por uma experiência sensorial com cegos, né, de uma organização não governamental. Isso ainda na época pré-pandemia, né, antes da pandemia. Eu trabalhava ali na Avenida Faria Lima, na Brigadeiro Faria Lima. E essa experiência se tratava de vendar os olhos e ir de um prédio até o outro sem nenhuma referência visual, tendo do seu lado uma pessoa como guia. E é fácil a gente imaginar e falar, não tem problema, é tranquilo. Mas o dia que você se coloca numa situação como essa, sem o apoio visual, você dá um passo na Faria Lima, escutando o carro passando pro teu lado o tempo todo, bum, 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 a sensação é horrível. E para atravessar a rua, então, você não sabe se a rua tem um buraco, você não sabe se a calçada tá esburacada. O teu guia fala, pode ir, você fica lá, pô, será que posso mesmo, né? Será que confio na pessoa que tá do meu lado? Então, quando a gente passa por uma experiência sensorial, a gente começa a ter uma visão mais clara do que é isso, né? Então, eu acho muito importante essa visão, essa abertura para que essas pessoas possam efetivamente estarem incluídas dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa, indo muito além dessas questões que são, como você colocou, né, regulatórias, né, vaga de PCD e tudo mais. Eu tenho visto hoje cada vez mais grandes empresas aí abrindo vagas específicas, por exemplo, para pessoas negras, o que é um grande avanço. Mas, mais do que o avanço de abrir a vaga, é ter certeza que está realmente fazendo um trabalho de inclusão e de equidade. Porque você lembrou muito, André, que não é sobre o número, não é sobre colocar uma pessoa que talvez não esteja em pé de igualdade com os demais membros do time. E se essa pessoa não está em pé de igualdade, você precisa trazer a equidade para esse time. Vai ser excelente esse time ter esse ponto de vista diferente, e esse ponto de vista diferente, que tem a ver com uma cultura diferente, com uma formação social diferente, com opiniões diferentes, permear e fazer com que os produtos cresçam e evoluam. E eu acho que esse é o grande ponto da gente trazer essa diversidade para o ambiente de trabalho, é evoluir o produto. Um produto criado por meia dúzia de pessoas formadas em grandes universidades, com o mesmo padrão social, com as mesmas experiências, é per si um produto viciado e feito para aquela categoria de pessoas. Então, não é simplesmente a respeito de abrir a vaga e contratar, é a respeito de ter equidade, de dar espaço para que essa pessoa seja ouvida, participe e contribua para a solução final. E hoje eu estou convencido mais do que nunca que essa diversidade, ela traz um potencial enorme de resultado para a companhia, na medida, não em que a pessoa que entrou vai trabalhar mais, mas na medida em que a pessoa que entrou vai ajudar na construção de um produto melhor, muitas vezes mais inclusivo. Tive recentemente vendo uma apresentação de 2 aplicativos aí de delivery feitas por uma pessoa cega, onde ela mostrava que um tinha toda essa parte de voice over, né? Aquela voz que vai dizendo onde ele está clicando, o que que faz, enquanto o outro, quando ele abriu o aplicativo, parecia nomes técnicos, né? Sublinhado título, sublinhado principal. Era isso que a voz falava. Agora, imagina quem é cego utilizando, qual que é a usabilidade do aplicativo, né? Talvez faltou neste time, no time que construiu o aplicativo, uma pessoa cega para direcionar e trazer essa diversidade, essa melhoria de usabilidade para o aplicativo. Então, eu deixo aqui registrado esses comentários, que eu acho muito importante a gente olhar para a inclusão, não simplesmente como um número, mas realmente focando no resultado que isso pode trazer para a organização, que é bárbaro e sensacional.
Renatão, é por isso que a gente fala aqui no Clubhouse, mas eu já tomei aí como lição de vida, a audiodescrição. Como o Clubhouse é uma startup, obviamente, startup a gente sempre vai pensar no MVP, no mínimo produto viável, os caras colocaram o aplicativo e foi. E as questões de acessibilidade no início eram extremamente precárias. E o voice-over, para quem não conhece, né, que é o recurso ali que ele fala, né, ele vai usando. Eu instalei esse recurso para ver como é que funcionava, porque eu não tinha ideia. Então, eu gosto de pegar coisas diferentes e experimentar. Para mim, ser ágil é experimentar, experienciar, e aí tirar conclusões e aprendizados. Não funcionava bem mesmo. E hoje já está melhor, mas mesmo assim, dentro do Clubhouse não é tão bom. Então, por isso a gente mantém aí a tradição. Eu vou abrir um parênteses de 1 minuto aqui só para falar desses números aí, e olha o tamanho da importância, né? E vou dar os créditos aqui. O Marildo Mata, ele é o CEO da Assistive, são tecnologias de acessibilidade digital, tá? E no Brasil, eu acredito que esse mundo, esse número, ordem de grandeza, até seja extrapolado o possível para o mundo. A única diferença é que acho que acredito em países desenvolvidos o tratamento seja um pouco melhor. Mas vamos lá. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. É um quarto, literalmente. Daqui da nossa sala, certamente, nem sei quantos a gente está aqui, sei lá, 15 pessoas, 16, 4 pessoas têm algum tipo de deficiência. Talvez não tenha até a consciência de que tem. Então, algumas delas, deficiência mental, 2 milhões aí no Brasil, né? Deficiência mental, quer dizer, deixa eu pegar o um número consolidado. Então, se um quarto tem deficiência, são 46 milhões de pessoas no Brasil, sendo elas quase 3 milhões de deficiência mental, 13 milhões de deficiência motora, 10 milhões de surdo, 28 milhões de pessoas da melhor idade, 60 a mais, 11 milhões, 12 milhões de analfabetos, 8 milhões de daltônicos, 6 milhões de baixa visão, 35 milhões de cegos. É um número assombroso. E de verdade, eu penso até no, voltando no Heart of Agile, se a gente quer colaborar com pessoas, se queremos genuinamente ser Heart of Agile, a gente tem que olhar e respeitar essas pessoas e trazê-las para o baile e dançar junto com elas. E o que eu tenho me forçado muito hoje em dia, sendo muito transparente, eu era uma pessoa que eu buscava os meus similares na época da escola, da faculdade, na época do início de carreira. Eu sempre buscava pessoas muito parecidas comigo. E hoje eu estou no contrário, eu busco quem é totalmente o oposto do André, porque essa pessoa vai me trazer um ponto de vista totalmente diferente que eu vou conseguir aproveitar muita coisa. Bom, parênteses feito aí. O Paulo pediu a palavra, subiu aqui. Vou fazer o reset de sala rapidinho, já abro a palavra para o Paulo. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Toda sexta-feira falamos sobre notícias ágeis, o Agile Breaking News, principais fatos relevantes no mundo, no Brasil e no mundo, e analisamos eles do ponto de vista da agilidade. Tem o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha lá em cima, aqui da sala, é só clicar e seguir para saber de todas as salas que acontecem. Jornada Ágil acontece de segunda a segunda, às 7h30 da manhã. Mas tem outras salas também que vocês podem abrir. Aliás, é um clube livre, aberto, colaborativo. Quem quiser abrir, discutir Lean Business Opportunity, quer discutir Heart of Agile, quer discutir PMI, quer discutir Mindset Ágil, cultura, framework, Safe, DevOps, tecnologia, o que for, são super abertos. Paulo, seja muito bem-vindo.
Muito legal você levantar esse ponto e confesso que assim que você mencionou, me fez a pergunta que o André levantou logo de começo, né? O que que isso tem a ver com agilidade? E acho que tem dois pontos muito relevantes da cultura empresarial ágil que tem uma grande conexão aí com o tema. Um deles é algo que o Renato já mencionou. Na cultura ágil, você tem esse convite para que toda a empresa, né, holisticamente, se envolva no desenvolvimento do produto. Então, você não tem mais aquela figura de uma única pessoa que é responsável pelo desenvolvimento do produto, mas você tem um convite a todos se envolverem com a responsabilidade do sucesso do produto. Então, tendo uma equipe muito mais diversificada, você tem vai ter uma abrangência de ideias muito mais ampla, né? E aí, diferentes pessoas dentro da empresa vão trazer essas personas que talvez a gente exploraria de uma forma limitada. Uma experiência que eu vivi com relação a isso foi em uma agência de marketing digital onde trabalhei. Que havia um rapaz, ele é surdo, e ele trouxe uma consciência, né, para a empresa como um todo na questão de acessibilidade, inclusive para deficiência visual também, que totalmente transformou os serviços e os produtos da empresa, assim, e elevou o nível nesse sentido, né? Tem uma outra característica da cultura ágil que eu acho que é extremamente relevante nesse contexto, que quando a gente fala de desenvolver uma cultura ágil na empresa, a gente está sempre falando, entre muitas coisas, de vamos discutir o elefante rosa na sala, né? Não vamos deixar as coisas passarem sem ser conversadas, vamos olhar para as métricas. Estava aí o André justamente levantando todas as métricas com relação a essa temática de diversidade aí, e Então, eu imagino que numa empresa que segue, que busca uma cultura, uma mentalidade ágil, seja mais aberta para discutir esses assuntos e expandir essa diversidade também, né?
Quando a gente está falando de desenvolvimento de novos produtos, fazer experimentação, testar novas hipóteses, eu acredito que a diversidade ela pode fazer diferença. Não necessariamente ela fará diferença, mas ela pode fazer diferença. Quando a gente fala de um país como o Brasil, eu acho que tem um ponto que sempre é esquecido. O Brasil é um país continental, com diferentes culturas, diferentes problemas, regiões bem distintas. Eu acho que se a gente colocar ali em Belo Horizonte, ali no mapa do Brasil de pendurado na parede, ali, se a gente colocar uma taxinha ali em cima de Belo Horizonte e colocar uma égua ali que vai fazer um arco, ali, ela vai fazer uma curva em cima ali, apoiada nessa taxinha, você vai ter um Brasil para cima, tem outro Brasil para baixo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em companhia aérea e ficou muito claro isso para mim, assim, foi o primeiro momento que eu notei quão diferente tudo isso é. Por exemplo, não se tem esse costume de trabalhar muito mais com dinheiro, né, dessa régua para cima do que trabalhar com conta bancária e tudo mais, essa régua para baixo. Então, se você está numa fintech, você ter pessoas do norte do país que entendam como é que as coisas funcionam por lá vai fazer diferença. Eu acho que falta um pouquinho, quando se fala de diversidade no Brasil, se falar um pouco de regiões. Eu acredito que na Zona Leste de São Paulo tem mais oportunidade uma classe C ali do que talvez alguém, uma pessoa branca do interior de Roraima de classe B. A pessoa vai ter muito mais acesso a uma série de coisas ali. Porque a cidade de São Paulo é um negócio completamente diferente na América Latina. Então, eu acho que falta um pouquinho de falar de regionalidade também no Brasil, quando se fala de diversidade. Agora, tem uma coisa que para mim é muito nítida e que se perde um pouco, é a formação básica, né? Eu acho que a gente deveria estar falando mais de formação básica no Brasil, para que todos tivessem a mesma oportunidade, né? Se todo mundo chegasse ali no final do terceiro ano do colegial, ali, do ensino médio, com uma boa base, eu acho que a gente teria um Brasil diferente. Aí eu acho que a gente se perde muitas vezes discutindo cota de faculdade, que resolve o problema de meia dúzia de pessoa, cota de empresa, que resolve problema de meia dúzia de pessoas. Não resolve na essência o que a maioria dos brasileiros precisa. Agora, saindo dessa coisa do desenvolvimento de novos produtos e tudo mais, entendendo que dentro das empresas, principalmente empresas que são muito grandes, onde em várias áreas você tem simplesmente uma questão de executar um plano, né? Você não tem essa coisa de criar, de não sei o que, eu desconheço pesquisa que fale que diversidade ele faz efetivamente diferença. Eu não sei se alguém tem ou não números a respeito disso, eu gostaria até de olhar se alguém tiver, mas tenho eu a impressão que muitos desses lugares, não sei, sendo bem pragmático, eu não sei se faz diferença, não. O que eu sei para mim que eu acho que quanto mais brasileiro tiver oportunidade de ter uma boa formação básica e crescer, maior vai ser esse país. Esse país sendo maior, eu também ganho com isso, né? Então, a minha discussão muitas vezes é muito mais em prol de precisamos melhorar a educação básica, precisamos dar mais acesso à escola e tudo mais. Essa pandemia destruiu muita coisa, não foram só vidas e empregos, mas eu acho que tem muita criança ali que saiu da escola, passou 2 anos sem estudar nada, acho que tem um prejuízo muito grande ali. Eu acho que pouco falamos disso, e quando falamos de cota, universidade de cota empresa, para mim a gente é uma bela numa peneira em cima da cabeça no meio do deserto. Assim. Temo não estarmos resolvendo nada com isso, só escondendo boa parte do problema.
Acho que as empresas e depois de ontem pelas redes sociais, né, uma enxurrada de protestos das mulheres, falando, pô, o que é isso, né? Ninguém escuta nada, isso não vai dar nada. Mas então você vê que faltou talvez destacar uma mulher, justamente. Talvez eles não tenham validado tão bem a ideia, sim. Mas justamente faltou um olhar feminino ali.
Ô, Cláudio, eu li esse case, eu me aprofundei um pouco, não tinha mulher, tá? Ratificando, não teve mulher no desenvolvimento, na concepção e nem nos testes, não teve, foram só homens, até o lançamento.
Rapidamente complementar, Leandro, há um estudo sim sobre diversidade e qual o impacto da diversidade e consequências, números, lucros, etc. nas organizações. Quem fez esse estudo foi Accenture, foi no ano 2019/20. Entretanto, o país, melhor dizendo, que ela analisou foi os Estados Unidos. Eu acho, em abril desse ano, eu dei uma palestra, uma apresentação sobre diversidade e inclusão para o PMI Brasil. E eu levei esse estudo para ser apresentado com esses números. Entretanto, há uma coisa que você frisou e frisou muito bem, que é o Brasil é um país continental. O Brasil, dentro de cada região, é praticamente um país diferente. E o que, que eu quero dizer com isso? Nos Estados Unidos, vê-se que, apesar de ser um país muito extenso, eu posso estar falando talvez alguma bobagem, corrija-me, por favor, se eu estiver errada, eu vejo que há mais equidade no acesso à educação. Posso também dizer aqui, por exemplo, aqui em Portugal, há muita equidade no acesso à educação. Não é o caso do Brasil. Então, falar de diversidade no Brasil é uma coisa muito difícil. Lembra que nessa palestra que eu estava, haviam pessoas de diversas áreas do Brasil, cada uma com algumas com deficiências, outras não, e são realidades completamente distintas. Eu, quando eu morava no Brasil, eu participava de um movimento social, então eu subia o morro, tanto no Rio quanto em Niterói, semanalmente. E eu vou citar um caso que é, há muita gente dentro desses morros, dessas comunidades, que não tem a menor ideia nem de como se chega ao acesso à educação. E o que, que eu quero dizer com isso? Algumas das pessoas, por exemplo, eu vou dar um caso que é verídico, mas as pessoas tinham filhos para vender filhos, porque só assim elas podiam sobreviver. Então, quando a gente fala de diversidade, fala de números, fala de inovação, eu acho que a gente tem que ver antes que é qual o contexto onde a gente está inserido. Como é que você vai falar, por exemplo, de uma diversidade no Niterói, para não ser tão abrangente, mas vamos pegar Niterói, quando você tem realidades que ficam a um quadrado, há um quarteirão que são completamente distintas. Eu nasci em Belém, do Pará, no norte do Brasil. Eu tinha acesso a coisas completamente distintas de quem nasceu no Rio ou de quem nasceu em São Paulo. Então, quando falamos em diversidade num país tão rico como o Brasil, eu acho que antes talvez a gente pudesse pensar em diversidades por regiões. E eu acho que aí sim seria um estudo de mais valia, de mais agregar valor realmente ao estudo, porque por falar em diversidade no Brasil de forma tão genérica e dizer, por exemplo, que influencia muito pouco, eu acho que não tem grandes valores de fato no Brasil. Antes da gente pensar em diversidade, que é assim, eu concordo com o Leandro que temos que pensar em como é que damos educação, acesso a essas pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho e sim poder contribuir com projetos como, por exemplo, essa questão da luva. Obrigada.
É, o caso da luva é, cara, tá errado em tudo quanto é aspecto. Como é que você desenvolve um produto, cara, que fosse, sei lá, no caso aí, era um produto focado para mulheres, mas assim, não envolvendo mulheres, né? Mas como é que eu desenvolvo um produto para qualquer coisa e não envolvo o público-alvo, não trabalho com o público-alvo, né? É um caso que excede muito a questão de diversidade, né? Tá errado em N aspectos, assim. Então, tá errado num ponto que eu não sei nem se serve como exemplo da questão de diversidade. Depende de um absurdo, assim, né? Você vai desenvolver um avião e não conversa com o piloto do avião, né? É nenhum, assim, tem. Não conversa com o engenheiro aeronáutico, assim. Não faz sentido. Mas eu acho que é isso, sim, cara. Eu acho que aqui faladas, assim. E aí essas questões de cotas e tudo mais, para mim, é claro que tem seu valor, é claro, esse case aí da pessoa de 51 anos de idade trabalhando como estagiário, esse cara é um vencedor, esse cara está fazendo a sua segunda faculdade, com todas as dificuldades que ele tem, dado a deficiência visual, é com certeza um vencedor, é uma pessoa que merece muito elogio. Mas para a grande maioria das pessoas, eu acho que essas coisas de cotas e boa parte das discussões que existem, elas pouco afetam a maioria dos brasileiros. Assim. Tem uma série de outras coisas que a gente não discute, e para mim uma coisa importantíssima que precisava ser discutida, e já perdemos 100 anos já nessa discussão, é essa questão da educação básica desigual na proporção que a gente tem aqui no Brasil. Assim. Depois criar a cota, eu acho que, sinceramente, não vai fazer diferença para aquela pessoa, eu acho que é válido para a discussão vir para a pauta e tudo mais, mas é tampar o sol com a peneira, né?
Eu acho que a Carla foi perfeita aí na colocação dela, né? Quando a gente fala de diversidade, realmente existe aí uma infinidade de diversidades a ser tratada, né? Eu acho que isso até dificulta que as empresas tomarem alguma iniciativa, porque sempre quando toma a primeira iniciativa, sempre vem, mas por que que só incluiu o preto? Por que não incluiu não sei o quê? Por que não sei o que lá? Então, acho que é bem complicado tudo isso, mas eu acho que as empresas têm que ir gradativamente, dentro das suas possibilidades, fazendo as inclusões. A gente iniciou recentemente mais uma campanha aqui dentro da empresa sobre diversidade. Abriu, por exemplo, recentemente vaga de estágios, onde mais de 50% das vagas são destinadas a pretos, mais de 70% são destinadas a mulheres, a LGBTQI+. E aí sempre vem, pô, por que não pegou então os deficientes visuais? Por que não pegou os deficientes auditivos? Então acho que tem que ser de fato o gradativo. Uma ponderação que eu queria fazer, já vem há algum tempo tentando, na verdade, na minha equipe, melhorar a questão da diversidade. Existem, na verdade, diversos grupos aí que tratam assuntos específicos, né? Sobre inclusão de mulheres na área de tecnologias, inclusão de pessoas na área de tecnologia, etc. Só que eu ainda vejo, até conversando com algumas pessoas que são fundadores desses grupos, eu ainda vejo esses grupos, de certa forma, muito fechados. Pegando um exemplo de mulheres, quando eu tentei trazer alguém, o grupo de mulheres, ele é restrito a mulheres. E eu não consigo nem entrar nele para poder puxar as pessoas para dentro das oportunidades que eu tive que falar com uma amiga para se infiltrar lá dentro, para poder trazer as pessoas aqui para dentro também. E é difícil, mesmo assim, a gente divulgou oportunidades e tal, eu não tive qualquer tipo de retorno. Então, ao mesmo tempo que esses grupos é super importante para poder trazer informação, trazer as pessoas ali, para que todo mundo consegue ter esse processo de inclusão, etc., eles também talvez tivessem que ter uma forma um pouco mais flexível ali, para as pessoas conseguirem acessar eles para várias outras coisas, tá? Então, tem vários programas com isso. Chutando para gol, que a gente tem feito recentemente, para tentar começar a melhorar isso, né? A gente fez algumas parcerias com as empresas que estão capacitando as pessoas de comunidade, como, por exemplo, a Tecnogueto, como a Startando Devs. A gente tem feito parcerias que, durante o processo de desenvolvimento deles, a gente vai tentar colocar pessoas aqui dentro já, para as pessoas também irem. A gente ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar as pessoas a entenderem como é o mercado corporativo. E, com o próprio aquecimento do mercado, a nossa ideia é que sair alguém, eu vou aproveitar essas pessoas também. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando capacidade para elas, no final dessa formação dela, para elas não conseguirem uma oportunidade aqui dentro, minimamente ela vai ter tido contato, vai ter lá no currículo dela, que trabalhou numa empresa grande, o que vai abrir portas para elas também. A gente vem tentando trabalhar um pouquinho nessa linha aí, para cada vez mais trabalhar nesse processo de inclusão, mas tem sido difícil. E até assim, uma coisa que eu venho pensando também, ela estava dificuldade de achar pessoas em perfil de tecnologia, e o meu sonho seria ter de fato aqui uma divisão igual para todo mundo. Só que assim, se eu tenho, por exemplo, formando na área de tecnologia 20% de mulheres, eu não conseguiria ter numa equipe talvez 50-50. Então a gente também tem que ter um pouco do dado histórico ali de processo de formação para poder falar assim, cara, como é que hoje a formação é 20%? Então se eu conseguir colocar 25%, 30% assim, gradativamente a gente vai conseguir puxar essa régua para cima. Essa é um pouco da minha visão aí, e agradeço o espaço aí.
Heitor, super bem-vindo a contribuir, ou até agradecer ao Cláudio aí pelo intermédio, vocês têm um grupo bem bacana ali, eu estou inserido também, estou acompanhando o movimento, se eu puder contribuir vai ser um prazer. As empresas com o ESG chegando cada vez mais forte, né? As preocupações ambientais, sociais e de governança, tudo que o Renato trouxe aqui, a gente debateu aí nos últimos 30 minutos, é sobre os aspectos sociais. E eu compartilho, Vitor, minha esposa trabalhando num grande banco também, ela teve dificuldade de encontrar, era um estagiário negro. E foi, o RH ajudou e todo mundo ajudou. Né? Assim, as pessoas, essa diversidade, ela existe. Agora, conectar a existência dessa diversidade, acho que é um desafio, tem sido desafiador, né? Você comentou aí dentro do grupo de vocês, eu vejo isso em outras organizações. Às vezes a organização tem um interesse, ela tem a vaga, ela tem o desejo, mas encontrar a pessoa é mais difícil. Então, precisamos pensar em soluções mais ágeis do ponto de vista de comunicação e de colaboração dessas redes, né? É um ponto. E o outro que você trouxe, eu vou colocar entre aspas dupla, né? Chega alguns grupos que chega até a ser separatista a discussão, né? E vira clube do Bolinha, clube da Luluzinha. E cria esse entrave. Vejo alguns grupos aí nascendo, outros já mais estabelecidos, vai pega de mulheres, por exemplo, tem a Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, tem o Grupo Mulheres do Brasil, lá, da Luísa Trajano. Esses já são grupos mais abertos, maiores, então é mais fácil penetrar lá e pedir. Né? Preciso de uma mulher para liderança, preciso de uma mulher aqui para o conselho de administração da companhia, é mais fácil. Agora, grupos menores já fica mais complicado, é o que você falou, pô. Então, eu preciso ser deficiente visual para eu ir lá no grupo, entrar e pedir ajuda. Então, acho que essa é outra barreira para a gente quebrar. Vou abrir agora aqui para o Leopoldo. Leopoldo, seja bem-vindo ao Jornada Ágil. Pode fazer uma contribuição aí de algum tema que a gente já tenha aberto aí, discutido, ou abrir uma nova frente aí, a gente ainda tem um pouquinho de espaço aí. Já estamos chegando no final, mas dá para fazer uma discussão ainda. De se informar melhor, de evitar fake news, de evitar manipulações, de votações e por aí vai. Tem várias discussões, né? Inclusive até de usando mídias sociais para influência de votações, né? Vide aí o caso do Trump, vide preocupações em alguns fóruns que eu tenho visto semana passada sobre a votação no Brasil para o ano que vem. Então, muita coisa aí, muita água vai rolar debaixo dessa ponte em termos de política. Agora, precisamos lidar com isso e para mim, a chave de verdade está no empreendedorismo, por isso que é uma causa que eu acredito, que eu estou inserido. Acho que são empresários, são empreendedores, são startups, são corporações, são essas que vão construir o Brasil mais justo, o Brasil mais diverso, mais equânime, né, e equidade, e mais inclusivo. Não que eu não confie no governo nem nada, já tive uma passagem por administração pública para poder colaborar um pouquinho também. Acredito no público, precisa do público, não tem jeito, mas eu penso que quem, assim, pensando num MVP de grandes mudanças no Brasil, para mim a chave está no empresário mesmo, que é um pouco do que acho que o Vitor falou. Acho que eu adoro essa abordagem das empresas como universidade, empresas como formação, empresas investindo mesmo na formação dos talentos, na manutenção. Não gosto nem de usar o termo retenção, reter para mim é prender o camarada, ele tem que ser livre.
O André, me permite, esse é o tipo de movimento que eu acho que é muito mais interessante do que cota, porque ele cria de verdade oportunidades, sabe? Eu acho que ele abre espaço de verdade, igual o que você falou, de repente não vai ter uma oportunidade onde ele está, mas você coloca uma pessoa de volta no mercado que está muito mais preparado para concorrer com pé de igualdade com outras pessoas. O ideal seria fazermos seleção de candidatos cegas. Eu não sei se é homem, se é mulher, qual é a orientação sexual, de onde veio.
Eu concordo, Leandro. Minha opinião direta, eu sou contra a cota. Só que eu entendo que ela é oportuna para criar esse movimento de sair da inércia. Então, eu sou contra a cota no longo prazo, porque eu acho que começa a criar esse efeito até mais separatista mesmo. A gente perde muito tempo discutindo um pouco do que o Vitor trouxe. Mas por que o negro? Mas esqueceram do deficiente mental, esqueceram do deficiente visual, mas agora esqueceram o da menor idade. A gente acaba perdendo muito tempo com esse tipo de discussão. Só que para sair da inércia, a cota ela ajuda. Ela ajuda a levar as pessoas para uma faculdade, de alguma forma, a sair do zero para o um. Agora, sair do um para chegar no 100, não é a cota que vai levar. Para mim, é esse caminho de empreendedorismo mesmo, de empresas, de treinamento, de educação. Lógico, tem que ter a educação pública, isso sempre vai ter que ter, mas muito mais via CNPJ do que via governo.
Entendo o que você está falando, quem traz o assunto para discussão, maravilha. Essa pandemia, se a gente estava no 1, a gente voltou para o 0,4. Olha o que está acontecendo na educação aí, principalmente na educação pública aí com crianças e com jovens. É desesperador, né? No Brasil daqui a 20 anos. É desesperador. Então, parabéns, Vitor. É sensacional o que você trouxe aí. Fenomenal esse trabalho que vocês estão fazendo aí, que é... Esse é um trabalho que eu acredito, assim. É um trabalho que eu acho que a longo prazo pode colocar... E, assim, mais brasileiros preparados, mais brasileiros... uma formação para trazer um retorno bacana e efetivo, vai ajudar o país a crescer e ele cresce junto, né? Eu acho que isso é sensacional, assim. É um ganha-ganha total.
Pessoal, quero trazer aqui alguns comentários, algumas ponderações, né? Falar que o problema é cultura da educação, óbvio, a gente sabe que é. Olhar para o mundo e falar, mas o país que investiu na educação resolveu? Claro que resolve. Agora, a gente tem que olhar e encarar a realidade. E a nossa realidade é o seguinte, eu coloquei 24 anos aqui de descaso total com a educação. A gente tem hoje uma bomba na mão. São 24 anos de descaso, e para a gente corrigir isso, primeiro a gente precisa formar professores novos, porque 24 anos, provavelmente muitos dos professores que tinham uma outra linha já estão aposentados, já não estão mais na área. Então a gente precisa começar com a formação de professores, que vai demorar alguns anos, e depois a gente precisa começar com a educação básica, que vai ser um ciclo aí de mais uns 15 a 20 anos para a gente retornar essa educação e essas pessoas, se a gente começasse hoje. E, olhando para a política que a gente tem, né, Lula, Bolsonaro, Renan Calheiros, eu, como falo de agilidade para empreendedores e empreendedores, tenho que dizer, infelizmente, eu não acredito que que nós vamos resolver esse problema de educação com política. É a única saída, com os políticos que nós temos? Hoje, de jeito nenhum. Posso estar errado? Quero eu estar errado. Agora, quando a gente olha para a realidade, a gente vê que a gente tem um problema acumulado de pelo menos 24 anos, que a gente tem aí um grupo de políticos que falando francês aí, que o André gosta, muitos estão cagando pela educação do povo, e quando a gente olha lá no documentário da Netflix como se tornaram tirano, e você vê que botar o povo um contra o outro e tudo mais é uma maneira de você manter a sua hegemonia política, o seu controle sobre as pessoas, a gente vê e fica muito claro para mim. Apesar do problema ser esse, apesar da raiz ser essa, nós não vamos resolver esse problema simplesmente sentado na pedra e falando temos que resolver a educação e isso se resolve por meio de políticas públicas. A realidade é o seguinte, a gente tem um problema, uma bomba na mão que está explodindo. Está explodindo por quê? E principalmente acelerado por esse movimento aqui de globalização juntado com o trabalho remoto. Essa semana eu liguei para um colega meu, pô, e aí, faz tempo que a gente não se fala, tal, como é que você está? Pô, deixa eu te contar uma coisa, tô indo trabalhar na Suíça. Cara, bom pra caramba. Brasil perdeu esse profissional, as empresas brasileiras estão perdendo esse profissional. Tá saindo ele tava no Luiza Labs, tinha ido pra Sicred, e agora tá indo pra trabalhar lá fora. E não é só esse não é o primeiro colega meu que tá indo pro exterior, sem contar aqueles que estão no Brasil, trabalhando para empresas lá de fora e recebendo em dólar. Sabe o que vai acontecer com as empresas brasileiras se a gente ficar sentado aqui falando a política tem que resolver, não vamos aguardar, a questão da educação, nós vamos acabar com a mão de obra. E quem trabalha na área de tecnologia já está sentindo falta de mão de obra. E o que a gente vai fazer? Pôr a culpa no governo? Pôr a culpa no sistema público de educação? Eu acho que é o grande momento das empresas realmente encararem essa situação, entenderem a necessidade, se elas querem ter mão de obra, a necessidade delas cuidarem da formação. O Vitor trouxe um negócio fantástico e bárbaro, que é o brilho no olho das pessoas. É muito fácil a gente falar, a gente vive numa economia livre, qualquer um pode ter o que quiser. O problema é você pegar uma pessoa que nasceu num ambiente onde ela foi aculturada a se sentir inferior e pôr essa pessoa para concorrer de igual para igual no ambiente de trabalho. Então, você precisa formar essa pessoa, você precisa dar chance e oportunidade dessa pessoa para que ela acabe com a síndrome do impostor, porque ela viveu, ela veio de uma cultura, de um lugar onde se eu estudo muito, ih, tá vendo, cara, para que isso que você nunca vai concorrer um cara que estudou numa FGV, num INSPE, então esquece, sai dessa, meu, vem curtir com a gente. Essa foi a cultura de pessoas que nasceram, muitas vezes não tem um pai, ou não tem uma mãe, ou não tem os dois, é criado por um avô, por um tio, e eu posso falar porque eu sou filho adotivo, eu tive essa sorte, eu tive esse privilégio, mas muitos não têm. Então é muito fácil você pegar e falar, não, tem que concorrer para a educação, a gente tem uma bomba na mão. Se a gente, principalmente as grandes empresas, olha, eu não estou aqui fazendo defesa de cota, Nem entrei nesse tema. Eu estou falando da diversidade e a gente fala muito de inclusão e da responsabilidade social das empresas, e isso está definido no nosso Código Civil. E se elas não olharem para isso, e não é olhar sobre a questão jurídica, é olhar sobre a questão da própria sobrevivência do negócio. Se elas não derem essas oportunidades, eu acho que a gente tem aí um problema muito grave, a gente vai começar a fechar empresas por falta de mão de obra. Tá? Então, eu acho que é um problema gravíssimo que a gente tem que abrir o olho e parar de culpar o Estado, porque no fundo o Estado é culpado por tudo. E também falar que a culpa é da pessoa que vota. Desculpa, tem muita gente aqui, talvez uma grande parte da população, votando pelo estômago, como diz um ex-presidente que nós tivemos. Então, enquanto a gente tiver pessoas votando pelo estômago, sinceramente, não acredito na solução política. Então, queria só deixar esse desabafo aqui, desculpa até o tom do desabafo, mas eu acho que é muito importante levar um pouco desse pensamento. Não quero convencer ninguém de que eu estou correto, mas eu estou pondo para fora aqui aquilo que eu penso e aquilo que eu imagino. E eu parabenizo as empresas, e principalmente as grandes empresas, bem ou mal, elas estão nesse caminho de realmente fazer a tua parte social, que é treinar pessoas, que é levar essa palavra. E eu me sinto muito feliz de participar hoje de uma empresa, por exemplo, nesse sábado, faço uma apresentação sobre gestão de tempo para uma ONG chamada Plano de Meninas. Isso me deixa muito feliz, saber que eu tenho a possibilidade, por meio da instituição pela qual eu presto serviço, de estar contribuindo com a vida de algumas pessoas. Então, isso me deixa feliz e faz com que eu me sinta parte dessa transformação.
Legal, Renatão. Eu acho que é um tom de indignação. Acho que a indignação aí que em todos nós ela tem, alguns um pouco mais, um pouco menos, dói um pouco mais, um pouco menos, mas no final do dia é o que a gente quer mesmo, que o Brasil não seja o país do futuro, porque faz pelo menos 50 anos cunhado esse termo, toda hora a gente é o país do futuro. Agora sim, que sejamos o país do presente, construindo coisas no presente, vejo bastante iniciativa positiva e eu sou esperançoso, mas concordo aí que alguns pontos são bem desafiadores. Vou dar a palavra aqui para o Bruno, pediu para levantar aqui, faz sua contribuição, Brunão, seja bem-vindo.
Bom dia, senhores, tudo bem? Bruno, moreno, cabelo nem tão preto, mais grisalho. Eu estava acompanhando aqui, bom dia a todos, eu estava acompanhando aqui e o tom desabafo do Renato, da indignação, acho que a gente está colocando aqui algo que eu compartilho também. Eu sempre fico me perguntando, eu e a André, a gente vem falando há um bom tempo, em como a gente consegue fazer as pessoas pensarem novamente, né? Pensarem não partir de crenças, somente crenças, seja uma política religiosa e afins. Mas sempre eu fico me perguntando que desafio, o que a gente pode fazer hoje. Então eu vim mais fazer uma provocação para esse grupo aqui, que eu acho que como é que a gente talvez possa mudar essa realidade hoje pequena, porque eu acredito realmente no coletivo. Que o coletivo, seja ele num grupo pequeno, seja ele dentro do Clubhouse. Eu queria provocar vocês, o que vocês acham da gente montar um grupo que a gente forme esses novos jovens que estão com vontade? Pergunta comigo, Bruno. Bruno, deixa eu trazer uma vivência aqui. Eu apoiei nos dois últimos anos aí grupos que estavam formando desenvolvedores. Então, pelo menos passa mais perto da minha realidade, como o Renato falou. Não é que vai faltar, já faltou, né? Já é passado, já faz muito tempo que falta esse tipo de mão de obra aqui no Brasil. E a gente vê, sim, grandes brasileiros indo para fora para ganhar em dólar, para ganhar outros valores e tudo mais. Você sabe que é difícil, é muito difícil. Você coloca essas pessoas dentro de programas, você dá uma série de coisas e no final você não tem um resultado bacana porque faltou base. Falta matemática, falta lógica, falta interpretação de texto, falta muita coisa. Eu sinceramente não sei. Eu não sei. Eu acho que é uma coisa que talvez. Eu desejo estar muito errado, mas é uma coisa que talvez a gente possa plantar agora para colher aqui 20 anos. A gente tem que pegar, me parece que educação básica. A gente tem que ir lá para criança de 6 anos, 7 anos e dar apoio para elas. Porque está cheio de programa formando desenvolvedor. Está cheio, né? É um pouco exagero assim, mas tem vários. E muitas dessas pessoas não estão conseguindo emprego porque. Elas não se envolvem, porque falta muita base para que elas possam se desenvolver. Eu não sei, eu não tenho essa resposta hoje, assim, eu não sei aonde atuar para no curto prazo, no médio prazo, você ter retorno, sabe? Retorno, médio prazo, estou pensando 5, 6, 7 anos, né?
O Brunão, tem bastante iniciativa que eu vejo, em vez de falar de educação, por exemplo, eu vejo, vou falar do ensino infantil, por exemplo. Vejo algumas iniciativas, vai até uma que eu acompanhei o lançamento semana passada, uma escolinha infantil online, se eu não me engano, acho que é minhaescolinhaonline.com.br, por exemplo. E aí, o que acontece? Eles oferecem reforço gratuito. É uma plataforma lá, gamificada e tal, os vídeos super bacanas, tem umas 1000 aulas. Então, já abriram lá com 1000 aulas, tem as trilhas de reforço para quem está estudando ou não na escola pública e na privada também. Então, tem acho que de 2 anos até, acho que até 10 anos, até 8. Não lembro agora se 8 ou 10, mas enfim. Tem bastante iniciativa, talvez não suficiente para dar conta desse desafio aí grande que nós temos, mas para mim a pergunta que eu me faço é como a gente conecta essas pessoas que precisam, ou até às vezes como a gente faz com que elas tomem consciência que precisam aos provedores aí de conteúdo, de informação, de transformação, de ensino. Então, acho que esse para mim é um complicômetro aí, porque já tem várias ações, né? Então, não que eu seja o contrário a não começar mais uma, mas talvez eu pensaria no caminho, como conectar essas iniciativas.
Esse desespero tão grande tem um pouco, né?
Mas a ideia era essa, fazer essa provocação para a gente cantar na sexta. Não, conta com a gente aí também, tem uma comunidade junto com o Cláudio aí também, que o André também está participando. A comunidade também tem o objetivo aí de ajudar as pessoas na educação, na formação. A grande maioria das pessoas que participam da comunidade lá são pessoas cantando na agilidade. Eu, lógico, eu não consigo nesse primeiro momento fazer a parte toda de fundamento lá, né, que é de fato a educação fundamental. Mas no que você achar que a gente consegue ajudar de alguma forma, conta com a gente, conta com a comunidade inteira lá, que o pessoal é super tranquilo também, e super a fim de ajudar as pessoas também que estão com a iniciativa e precisar, conta com a gente aí.
Bom, então, é. Manda lá e já vamos encaminhar aqui para os finalmente.
Mas assim, eu vi que esquentou um pouco, né? E eu queria deixar claro o seguinte, eu não acho que a coisa funcione só de um lado, não existe remédio que trata sozinho uma doença. Então eu acho que tem que ter as duas iniciativas, a do privado e a do Estado. Aqui em Minas Gerais, né, mesmo de Aragão, BH, tem uma montadora que faz isso muito bem. Ela dá treinamento para parente de colaborador. Perfeito, cara. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que ter o lado social também. Inclusive, eu acho que o Estado é que tem que ser socialista, mas ele não pode querer acabar com o capitalismo, porque o que funciona é o capitalismo. A gente cresce com o capitalismo. O empresário não vai contratar pessoa por cada cor, vai contratar pessoa por cada competência, porque se for por cada cor, ele vai mandar embora depois, porque tem que dar certo. Então, o Estado tem que investir na educação. O Estado tem que dar condição para todo mundo, né? Porque realmente é injusto. Eu fiz federal, eu fiz engenharia federal e desisti. Cara, era um ou outro gênio que entrava que não era, né, de uma condição melhor. Está errado isso. Mas por quê? Não é a federal que está errada. O problema é que a nossa educação básica é ruim e era de propósito. Tá? O meu pensamento é esse. Eu fui professor universitário, não adianta, cara, você colocar um cara por inclusão dentro da faculdade se não tem base. Então vamos trabalhar dos dois lados, vamos dar condição desde pequeno, e foi falado aí, acho que foi o Leandro que falou, vamos dar condição para os pequenos, para que eles possam até escolher melhor o caminho que eles querem lá na frente. E vamos fazer um trabalho social com os grandes, porque senão eles também, né? E quem paga com isso, hoje em dia, ontem mesmo eu estava conversando com um cara aqui perto, na pracinha, estava com meus filhos lá, falou assim, cara, eu estou procurando profissional e não acho. E não acha mesmo, não, porque nós não fizemos o exercício direito. Quando eu falo nós, é geral, não sou eu, vocês, nós somos bem intencionados, queremos o melhor para todo mundo, mas, cara, a massa depende da política. A massa depende do Estado, sim. E quando o Estado não quer que a massa seja educada, ele não faz como não fez. Agora, nós estamos no caminho. Que, se Deus quiser, é verdadeiro, tomara que seja, e que dê certo. Né? Porque política, infelizmente, a gente não pode acreditar muito neles, não. Mas eu acho que nós estamos no bom caminho. E se não for assim, cara, vamos virar uma Venezuela, vamos virar uma Cuba. Né? E não é para ser. Tá? Eu acho que a gente tem que olhar para o ser humano, não é para a classe. Eu não estou falando que né? Aliás, a gente tem que respeitar todo mundo. A gente convive com pessoas que acrescentam e continuam convivendo. Quando não acrescenta, meu amigo, obrigado, tchau. Isso é normal. Então, independente da cor, da classe, do nível, entendeu? Você está acrescentando? Show, você não está? Desculpa, profissional, para trabalho, eu não vou colocar um diretor na minha empresa porque ele atende uma classificação, você não tem competência para ser diretor. Isso é mercado, né? Isso é política de excelente, tem que dar certo. Entendeu? Agora, eu posso, né, como essa montadora faz, criar desenvolvimento de trabalho, de treinamento para parentes dos meus colaboradores que não vão produzir na minha empresa, não. Vão produzir lá fora, show de bola, eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas o Estado também tem que fazer a parte dele, porque senão nós vamos ter que fazer isso por resto da vida, entendeu? E essas pessoas, nós estamos com problema de contratação, não tem pessoal qualificado hoje para ocupar vaga.
Aliás, Leopoldo, você acabou de me dar um insight aqui, cara, provocativo, que as empresas, né, grandes empresas, abram suas universidades corporativas para o público em geral. Em geral, hoje, as universidades corporativas estão bem calcadas aí no mundo EAD, no mundo online. Então, o custo é marginal para você ter mais pessoas ali participando. Claro, estou simplificando, tem que olhar, às vezes tem que ter as turmas que precisam estar um pouco melhor niveladas e tal, mas há vários caminhos aí.
Acredito que a gente possa abrir um capítulo, acredito que a gente possa abrir um capítulo chamado Como Ter Agilidade, aí eu estudar o assunto, como ter agilidade na educação e por aí vai, que acho que dá um bom debate. Vamos caminhar, é o que eu ia comentar, vamos caminhar aqui para o desfecho, começando aí pelo Leopoldo, e deixar aí uma palavra final super rápida de cada um desse nosso encontro de hoje.
Vou dar só um exemplo, tá? Eu na faculdade, eu tinha um trabalho, né? Uma monografia. E aí a turma foi falar de universidade corporativa. No meio do trabalho, eles falaram assim, cara, perdemos. Por quê? Porque nós percebemos que essa empresa não tem educação corporativa, universidade corporativa aqui. Porque o que eles fazem é replicar o que é feito em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, e não buscar a necessidade da empresa aqui em Belo Horizonte. E aí, não vai dar certo. Seu amigo, faça como deve ser feito. Relata isso e fala que não percebeu e pronto. Tiraram 10. Entendeu? Então, o problema é esse. A gente mascara as situações. A gente fala que faz ou não faz. Então, a educação é para todo mundo. E tem que fazer o que é certo. Porque não adianta você querer replicar um treinamento de São Paulo e Belo Horizonte. O mundo é, aliás, São Paulo e Belo Horizonte são dois mundos diferentes. Tá? Eu trabalhei lá e trabalhei aqui. Cara, lá os caras é trabalho de equipe. É um respeito. Aqui, meu amigo, o cara aparece demais, quer cortar a cabeça. Não vou generalizar, não, mas assim, dependendo da... Posso falar que num grande número de empresas é assim, é questão de evolução, eles começaram antes, não são melhores, não. Né? Mas isso acontece. Então, cara, vamos investir em educação e cultura. Ponto. Estado faz o papel dele e as grandes empresas também. Agora, não dá para você querer. Você vai dar curso de empreendedorismo, você vai dar curso de... Porque, cara, a escola é que educa, a escola é que te dá uma base. Então, nós temos que fazer isso, temos que melhorar isso. Tá? Obrigado. Muito bom estar aqui.
Divergindo aí para em algum momento convergir com mais sabedoria. Com certeza aprendi nessa discussão de hoje aqui. Temos um belo problema a curto prazo. A curto prazo, nos próximos 5 anos, o Brasil tem uma dor de cabeça razoável aí. E isso nos afeta, isso afeta as empresas que nós estamos. Né? Então não é só uma questão de cuidar melhor das pessoas, mas eu acho que cuidar melhor desse país, cuidar melhor do nosso bolso, cuidar melhor de uma série de coisas aí. Realmente não sei como resolver isso, que iniciativa poderia, partindo do governo, partindo de iniciativa privada, partindo de onde for, a curto prazo, eu acho que nós temos um belo problema. Temo pelo que temos aí pela frente. 14 milhões de pessoas desempregadas e a gente falando que não tem mão de obra, né? É surreal. Grato a todos pela conversa, pela troca. Muito bom, muito bom. André, só um ponto aqui. Passou pela sala aqui um cara chamado Fabiano, que foge o sobrenome dele. Ele é um especialista em teoria das restrições. Eu acho que é um tema bastante relevante, bastante interessante. Em algum momento, mais uma indicação, mais um brasileiro fantástico aí. Faz consultoria com foco em teoria das restrições, assim. Ele fala muito disso, ele tem alguns grupos de estudo aberto, que você pode ir lá e ele pega livros como a Meta, e ele lê junto, ele comenta e coisa e tal. Eu acho que vale um papo com o Fabiano em algum momento.
Você tem um contato dele, Leandro?
Tenho.
Então vamos trocar o contato aí e a gente traz ele para cá. Tem espaço sim, show de bola. Excelente. Eu não percebi, não dá, eu às vezes não consigo ver tudo, não. Então me desculpa aí.
Mas ele tem alguns trabalhos nesse sentido, até de formação, assim, né? Porque tem esses grupos de estudo aberto, e aí ele pega a literatura, e ele lê, ele faz um estudo, ele lê o livro junto com o pessoal, ele interpreta, ele traz a evidência dele em cima daquilo. E se ninguém, se alguém aqui não leu a Meta ainda, Recomendo, assim, é um livro bem bacana.
Show de bola. E, Vitão, já divulguei aqui nas mídias sociais também, autores André Costa, Eliane Andrade, Lídia Vieira e Vitor Cardoso. Já divulguei aí o livro. Aqui no Kindle aparece já, Kindle Unlimited, já está gratuito. Meus parabéns pelo trabalho. Vou dar uma lida também. A gente marca um dia aí específico sobre Scrum Master, traz alguns Scrum Masters e debate aí o livro, com pano de fundo o livro, mas discute a vida do dia a dia aí do Scrum Master. Bem bacana, podemos marcar sim.
Amar o país acima de tudo. Eu não saí do Brasil por questões que o Brasil era A, B, C, D. Eu saí por questões pessoais minhas mesmo, mas amo meu país de coração. Não volto nesse momento por uma questão também pessoal, de casamento, família, etc. Mas amo meu país de verdade. Eu acho que falta muito amarmos o nosso país, entendeu? Colocamos muitos defeitos, como todo país tem, mas vamos agora pensar em ações. Eu, quando eu estava subindo o morro toda semana, a ideia era a gente começar a dar aula para crianças, ensiná-las a ler e escrever. E eu acho que falta, e eu não estou falando da gente, mas acho que falta muito, de muita gente no Brasil, que é exatamente essa questão que é: vamos subir o morro e vamos arregaçar as mangas e vamos ver o que nós podemos fazer para um país melhor. E não precisa necessariamente ser um governo ou ser uma empresa. Isso tudo é o meu ponto de vista, entendeu? Acho que uma tarde conversando com um morador de rua, uma pessoa sem abrigo, uma pessoa que está na comunidade, vale muito, não tem nada mais valioso na vida de uma pessoa do que o tempo. O tempo que nós doamos aos outros é aquilo que nós vamos deixar de memória para ele e deixar para a gente, entendeu? Nada mais valioso do que sentar ao lado de uma pessoa e ensiná-la a ler e escrever. Eu passei por essa experiência muitas vezes. Isso para mim é o que vale na minha vida. É isso que eu vou levar na minha vida, é isso que eu vou deixar de lembrança e de marca na vida dos outros. Era isso, André. Obrigada.
Os facilitadores aí que organizaram essa conversa, foi realmente muito, muito legal. Que nem a Carla disse, né, também estou saindo melhor daqui, foi realmente agregou muito. É muito interessante observar que, apesar de uma certa variedade de temas, todos eles eles orbitam em torno de um tema em comum, que também está no centro aí de transformações, seja transformação ágil, qualquer tipo de transformação, que é a cultura, né? A gente pode colocar frameworks, a gente pode implementar sistemas, ou talvez pensar no sistema de cotas, a gente pode colocar um sistema de cotas. A solução dos problemas está na transformação da cultura, no final das contas, né? A gente pode culpar um diretor, culpar um governante por alguma coisa. A gente não pode esquecer, no caso de um governante, aquela pessoa que está ali é brasileiro. Então, se ela está ali governando daquela forma, o que da nossa cultura fez com que uma pessoa daquele tipo, uma pessoa com aquelas decisões chegou ali, e pensar como que a gente transforma os nossos meios em todos os níveis, né? Para que a gente encontre a solução dos problemas através da transformação das pessoas e não só da implantação de sistemas, né, e de metodologias, por assim dizer.
Acho que é um tema bastante sensível, mas super necessário, e eu fico muito feliz saindo daqui, certamente, inúmeras vezes maior do que quando cheguei. É gostoso a gente ter pontos de vista divergentes. Eu acho que sempre, sempre, informação, a gente tem que divergir. A divergência em relação à informação, ela é muito importante para a formação das pessoas que nos escutam. E a gente deve divergir sempre sem medo. E aqui é um ambiente seguro para a gente fazer isso. Né? Porque apesar da divergência em relação à informação, a gente se respeita enquanto ser humano. Então acho que isso é fantástico e engrandece muito essa discussão. Quero agradecer o André aí por essa abertura e por permitir que a gente traga temas duros, mas necessários para o nosso debate.
Legal, Renatão. O Fernando Fabril perguntou, né, que livro que é a meta. Eu postei aqui nas mídias sociais, é o livro do Goldhart e do Jeff Cox. Então é a meta. Já é um livro até antigo, acho que de outubro de 2015, se eu não me engano, já há quase 6 anos. Mas tem sido aí clássico. Quer dizer, ele já tem mais de 30 anos da primeira edição, né? Acho que é essa nova edição que foi revisitada em 2015. Então, bem, bem bacana aí esse livro, recomendo também. E para ratificar aqui o que a Carla falou, e aí no contexto de Heart of Agile, a Simone Freitas falou: nosso país é maravilhoso, iniciativas colaborativas para todos. E aí eu me incluo, eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu sou brasileiro, eu sou ágil e eu vou ajudar a construir esse país aí que a gente tanto quer, e esse é o convite a todos nós, que a gente consiga aí fazer um pouquinho melhor, né, que sejamos ágeis no contexto de 1% melhor todo dia, no que a gente faz, no que a gente entrega, e na nossa doação. A Simone Freitas aqui comentou também, acabou passando quase que despercebido aqui, na questão de cota, então, para dar as honras aí, o crédito, né, ela falou que se não tiver cota, a empresa ou instituição acaba não se dispondo a ver as necessidades de quem precisa, né, então, é bem bacana aqui, ela falou, nós temos a responsabilidade, porém nem todas as pessoas realizam seu papel. Competência de um deficiente deve ser desenvolvida pelas empresas, pois não tiveram oportunidade de ensino no passado. Então, olha só o papel importante das empresas, dos empresários, dos empreendedores, intraempreendedores, no fomento aí ao ensino e à transformação. Bem bacana. Bom, quero agradecer a audiência que passou por aqui, encontro memorável, a gente nunca estourou o prazo em 47 minutos. Se deixar, a gente vai. Acho que vamos abrir um dia específico para falar de educação mesmo, né? E que iniciativas concretas aí a gente consegue realizar conjuntamente. Quero agradecer quem acompanhou nas mídias sociais, o Jornada Ágil 731. Sexta-feira já é o Breaking News. Fernando agradecendo aí a indicação do livro. Então, essa troca tem sido muito rica. E a quem vai ouvir esse material gravado, quem chegou depois, tiver a oportunidade, é só buscar na internet, Jornada Ágil 731. Ficam gravados aí esses materiais. Beijos e abraços a todos, gratidão e nos vemos amanhã, 7h31 da manhã, no Jornada Ágil. Grato, abraço, beijos e abraços e até mais.